Bom, eleições 2026, praticamente 3 meses. Nós estamos, claro, neste giro com os pré-candidatos. Temos o prazer de receber, está conosco no estúdio da Rádio Marconi. Vamos conversar com o deputado Thiago Zilli. Deputado, prazer em recebê-lo, prazer em revê-lo. Sempre bem-vindo aqui na Rádio Marconi, bom dia.
Muito bom dia, Joel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente com o Johnny, Felipe, o Vardinho, nosso presidente do partido, o Barreto, uma pessoa querida que a gente aprendeu a conhecer e valorizar, o Gessi, a Ana que está nos ajudando, o Nicolas na contra-regra. E a gente tem muitos amigos aqui, Joel. Tomei um café agora aqui no bar do lado do Gissa ali, rimo com o pessoal, estava friozinho de manhã, né? Então, uma satisfação muito grande estar aqui, rever os amigos e poder conversar um pouco com a população.
Bom, o Uruçanga, que o senhor tem uma identidade já de algum tempo, né, deputado?
Ah, temos. Temos identidade. E, na verdade, quando eu vim aqui para ver a questão comercial, eu me apaixonei pela cidade, pelas pessoas, o comércio. Aqui o pessoal do CDL, nossa, nos atendeu tão bem, né? Era a oportunidade que tu era prefeito, né? Sim. Isso, e aí a gente construiu, inaugurou a loja aqui, fizemos amigos e estamos sempre presentes. Meu pai veio aqui na inauguração, ele queria vir morar para cá, Joel, porque ele se sentiu. E a gente tem origem, a família Zilli, quando veio, né, eu estava uma vez lá com o prefeito de Pedras Grandes, né, e ele me contando a história, dizendo, olha, eles pararam aqui em Azambuja, depois foram para Uruçanga, depois foram para Criciúma. Então a gente tem uma identidade muito grande aqui.
Muito bom. Foi um bom dia dos senhores que acompanham aqui o deputado Thiago Zilli. Prefeito Johnny Felipe, bom dia, Johnny.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui o nosso grande amigo e deputado Thiago Zilli. E um bom dia, Uruçanga.
Muito bom. Presidente do MDB de Uruçanga, secretário também de Agricultura, secretário Vardinho, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia ao nosso grande deputado Thiago Zilli aí, que tem muito contribuído aí para a nossa Uruçanga e a gente é um prazer estar acompanhando ele, acompanhando o Barreto, o Johnny, enfim, todo o pessoal aí que está envolvido aí.
Muito bom. Vereador Barreto, bom dia, vereador.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi, em especial o deputado Thiago Zilli e todos que nos acompanham. E lembrando também, né, além de ser um grande deputado, também é um empresário e tem uma grande loja aqui na nossa cidade e contribui também muito para a nossa cidade, né, Joel?
Sem dúvida. Importantes nomes também do MDB aqui acompanhando o deputado. Deputado, como é que está a movimentação? Estamos aí com... O tempo está passando, menos de 3 meses, né?
Menos de 3 meses, praticamente 2 meses e meio. Isso. Né? A coisa passa muito rápido, Joel, porque eu vejo assim, a gente se envolve muito. A Alesc, a Assembleia, ela te dá oportunidade para te se envolver, para te visitar os municípios, né? Às vezes a gente se cobra, e o Gessi às vezes cobra a presença da gente, e com razão a gente fica contente. Verdade. A Estela, o Renato, enfim, as pessoas querem para estar presente, então o trabalho foi muito grande, mas eu vejo que a região ganha quando tem uma representação, quando a gente está lá, além dos recursos que são importantes, que a gente manda, mas eu acredito que a parte mais importante é quando a gente defende uma região, quando a gente defende as propostas que as pessoas querem, melhorar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o sentido de fazer política. Então, eu estou bem contente com esses 3 anos. Né? É a primeira vez que eu vou a uma reeleição. Eu já fui vice-prefeito e prefeito. E nunca fui a reeleição, porque eu dizia assim, eu acho que já cumpri o meu papel. Né? E essa vez, é claro, a gente se envolveu bastante, as pessoas pediram também para a gente continuar. E eu tive um problema de saúde e no final do ano o pessoal dizia assim, tu não vai mais? Eu disse, ó, se eu estiver bem de saúde, eu vou. Aí fiz um check-up, fiquei 2 dias em São Paulo, no Einstein, porque eu senti um problema de saúde muito grave. E aí no final, eu conversando com o médico, eu contei isso para ele. Eu disse, ó, eu quero que o senhor me diga. Ele perguntou o que eu fazia, foi 2 dias intenso. Aí eu disse, tá, eu posso ir? Diz ele, tu tá melhor do que antes. Antes tu não te cuidava. Agora tu te cuida, agora tu faz os remédios, faz o que tem que fazer, tá te cuidando na alimentação. Então, né, então olha, só ele disse, diminui um pouco a carga, que é normal que todo mundo trabalhe, claro, hoje, todo mundo se envolve. E eu faço por gostar. Eu tenho um maior orgulho quando eu venho para cá, que vejo os amigos, que a gente vai numa escola, que a gente vai numa comunidade. Estivemos agora, a semana passada, na segunda-feira, lá no Belvedere, né, na região daqui do pessoal, e um encontro com a comunidade, eles reivindicando investimentos, a prefeita lá, Estela, o Renato, assinando a ordem de serviço. Então isso aí me deixa me deixa contente porque eu sempre fui do comércio, né? Sempre trabalhei com loja, tenho, ainda gosto, aquilo está no sangue. Mas eu tirei o tempo da minha vida, chamei a família, eu disse, ó, se eu me eleger na outra, eu disse, vocês vão ter que me liberar, porque não dá para cuidar de duas, não dava. Eu, quando era prefeito, tentei e no final só atrapalhava, Johnny. Eu ia, atrapalhava a firma. E aí fui me afastando, uhum. né? Então deu certo, a gente teve apoio aqui, eu tive muito apoio, sou muito grato aqui. Tivemos 500 votos, mais de 500 votos aqui, né? E só posso retribuir com trabalho, com presença, por gostar. Então o trabalho foi grande.
Deputado, eu tenho ouvido muito, o senhor provavelmente também, essa defesa pelo Sul, para que o Sul mantenha, ou aumente as suas cadeiras, né, na Alesc. Esse também é um dos motivos dessa, além de toda a questão da saúde, que o senhor explicou, mas pelo nome respeitado que o senhor tem, e a grande possibilidade, evidentemente, desta reeleição, de manter essa presença do Sul do Estado na Alesc?
Léo, tu fez uma pergunta interessante. Eu estava lembrando, quando eu fui prefeito, o Johnny já foi prefeito, os vereadores também participam da administração. E quando eu fui prefeito, no segundo ano para frente, né, nós tínhamos o deputado Manuel Mota, lá da região que fazia, que estava presente aqui também, não se elegeu do nosso partido. Nós tínhamos o Ronaldo Benedetti, que era federal, não se elegeu. O Edinho Bez não se elegeu. A gente ficou órfão daquela coisa de dizer, vou para Brasília, onde é que nós íamos? Claro que tu vai em todos, mas é uma passada mais rápida. Quando é do teu partido, teus companheiros, tu tem mais tempo e está mais à vontade. E eu sentia essa falta. E também, né, eu fazia os levantamentos, fazia todos, Joel, onde o governo do estado mandava recurso. Quando eu via na nossa região sul a diferença que o Norte, que o Itajaí, que Blumenau, que Joinville recebia, me espantava, né? E isso hoje, eu digo assim, ó, a gente conseguiu ter uma união com a bancada do sul, não, independente de partidos, tá? Uhum. E são 7 deputados. É o deputado Júlio Garcia, que é presidente da Assembleia, o deputado Zé Milton, o deputado Volney Weber, grande atuação, né? O deputado Gessé, o deputado Pepe Colasso, o deputado Rodrigo Minotto e eu que faço parte também, os 7. A gente senta, quando é para a região, esquece partido, todo mundo vota a favor. Veio muito recurso devido a isso. Eu consegui, e todos os deputados conseguiram, né, trazer mais de 100 milhões de reais para a nossa região sul. Que era o que eu pregava quando ia na campanha. Eu disse, puxa, a gente tem que investir aqui. O pessoal de fora recebe muito em comparação com nós. Isso não é uma crítica, era momento político. Uhum. E eu acho que a região ela entendeu isso. Então, respondendo a tua pergunta, acho que isso também me motivou a ir de novo para a gente continuar defendendo a região, as propostas, os trabalhos. É sobre isso, Joel.
Sem dúvida. Johnny, estamos recebendo, né? Falamos agora há pouco da identificação que o deputado tem com a cidade, não?
Isso é muito importante. Eu sempre elogio o deputado Zilli, não só com a amizade que a gente construiu nesse tempo, mas com a presença. Ele é muito presente em Uruçã, em qualquer localidade. Nós já andamos com ele lá na linha Pacheco, aqui na região toda norte, Santo Antônio do Fogo, festa lá na casa do Vardinho, um encontro do nosso partido lá, vamos no Belvedere, aqui no Rio Carvalho, depois o deputado vai comentar o que trouxe aqui para Uruçanga, mas o deputado é presente não só no recurso, eu sempre digo, o deputado, claro, para nós é importante para um prefeito, como a prefeita Estela e o vice Renato e toda a administração, a presença com o recurso do deputado, mas a votação deles na Assembleia nos orgulha, nos honra, a seriedade e honestidade. Teve um caso que a gente estava comentando antes, até na época da pandemia, a gente trocou uma ideia, o deputado estava na Assembleia com o presidente da FCDL, eu liguei para ele, no momento ele me passou para o presidente da FCDL, e a gente estava pensando naquele momento no estado de Santa Catarina, não só em Uruçanga. Então isso é muito bom, e é essa força que a gente quer aqui para o Sul, é manter as cadeiras do deputado Tiago Zilli, e também aqui nós temos aqui o vizinho, o Volney Weber, e também hoje o candidato que o partido tem essa liberdade aqui de falar, do Jorge Kó, mas é isso, para nós é importante, principalmente eu quero dizer nessa força do nosso partido, que fortalece nós e fortalece a prefeita Estela e, com certeza, o Renato e a administração. Não só ele, todos os deputados que contribuem, logicamente. Eu não quero mais, falando em termos de MDB, é isso aí. Eu já declaro sempre o meu apoio, sou 100% o pré-candidato, a gente não pode... pré-candidato Tiago Zilli. Eu já volto a dizer, ele é comerciante, tem a loja Zadelino aqui e é gente como a gente. Então, eu gosto muito disso. Tomara a Deus que dê tudo certo, que ele continue mais 4 anos para nos honrar com esse voto e fazer o melhor para Santa Catarina e principalmente o Sul e, é, logicamente, essa cidade que amamos, que é Uruçanga.
Deputado, claro que esse é um momento importante de sublinhar, destacar algumas referências de recursos e tal. O pessoal tem batido muito lá na porta do gabinete, não? Procurando recursos aqui para Uruçanga?
Tem batido, Joel. E vou dizer para ti, quando eu falei que eu já fui prefeito, eu fico contente quando acontece isso, né? O Vardinho esteve lá, pediu para a agricultura, ele se dedica. Eu estava conversando uns números, depois eu acho que ele, segunda-feira, ele disse que vai passar aqui os números, impressionam. É pela dedicação, então, cada um cuidando da sua área, mas todos pedem, né? No início, nós mandamos o primeiro recurso para cá, foi lá no Rio Carvalho, né? Foi feito uma continuidade do vereador Luan, né? E temos que destacar, eu gosto bastante, nossa, gosto muito dele, né? E aí os vereadores todos, o Dátio, né? Todos eles lá participando, o Renato, a Estela, e a gente acompanhou, né? Nós tivemos agora na Assembleia Itinerante que teve lá na região, né, em Araranguá. Foi um evento também para a gente mostrar para o governo do estado, mostrar a nossa região sul, falar das belezas. Tivemos aqui em Criciúma quando foi na ANREC. Então, os recursos são importantes. Nós trouxemos nesse mandato, João, mais de 2 milhões e 700 mil aqui para Uruçanga. Né? E eu digo assim, ó, e tudo recursos que é para saúde, que é para educação, que é para construção, né? E como o Johnny falou, eu já fui comerciante, eu me lembro quando eu era prefeito, Johnny, eu botei uma usina de asfalto. Na época era uma novidade, eu nunca tinha visto uma usina de asfalto. Puxa, achava que era muito complexo. E vi o cara do meleiro botar, fui lá ver, botei, e aí comecei a fazer para o interior. E eu me lembro, na época eu estava fazendo uma estrada, era 4 quilômetros, e o CDL um dia na reunião, e o cara me questionou: pá, prefeito, será que não é muito recurso? Lá mora aqui 10, 20 famílias. Aí eu digo, vai morar lá para te ver. Se lá, quando chove, eles ficam trancados. Quando é tempo bom, é uma poeira, não pode vir. Cara, nós temos um recurso, a cidade tem condições, vamos fazer, está pronto. Cara, aí agora, depois de um tempo, ele voltou e me procurou. Ele disse, Tiago, quero te agradecer, porque o pessoal está voltando para morar lá. Porque, claro, a qualidade de vida, se tu puder ter estrada boa, já não é mais não é mais um luxo, a estrada é obrigatória, né? Então esse é um exemplo. Então os recursos eles precisam, porque a gente sabe da arrecadação do município, hoje melhoraram os municípios. Na época que eu fui, para ter uma noção, e hoje é parecido, né? Os municípios do Brasil, os mais de 5.500 municípios no Brasil, eles arrecadam. O que eles arrecadam é obrigado a gastar 15% na saúde, no mínimo, 25% na educação, dá 40%, a folha de pagamento em torno de 50%, dá 90%, manda 7% para a Câmara de Vereadores, sobra 3% de investimentos. 80% dos municípios do Brasil não sobra 5% para investimentos. Aí, claro, aí tu tem que fazer uma logística, trabalho. Na época, eu consegui guardar, eu, Pisca, administração, 23%. Nós ficamos em quinto no país. Aí as pessoas perguntavam, tá, mas como é que tu faz? Aquilo que tu faz em casa. Popa, olha o recurso, não contrata se não está precisando, tenta enxugar a folha de pagamento para sobrar para investimentos. Né? Ficamos primeiro em Santa Catarina, isso é divulgado pela FIJAN, Federação da Indústria do Rio de Janeiro, né? E ficamos em quinto no país. E isso credenciou a gente para postular uma cadeira, tá junto, acompanhar. Né? Então, eu digo, os recursos, e eu corria muito atrás de recursos, Brasília, no estado, porque só a arrecadação, tu não consegue atender todo mundo. E hoje eu vejo que vou nos eventos, a transformação que a prefeitura está fazendo de atender as pessoas, de querer, é tão falado naquela rodovia dos mineiros, eu sei que às vezes a população fica preocupada, eu considero a burocracia no país o pior entrave, Joel. Mas essa rodovia vai sair, o governador, nós temos que agradecer, temos o Jorginho, ele é, né, ele é de palavra, de cumprir, ele vai cumprir, isso aí é a questão da desapropriação, da burocracia, que tu tem que ir vencendo. Né? Então, isso é importante para todos. Quando acontece uma obra, todos ganham com isso.
Presidente Vardinho, MDB, administração, sua bancada na Câmara de Vereadores, a importância de ter essa possibilidade de sequência de trabalho com o deputado também na Alesc, presidente.
Isso, João. Então, é muito importante, assim, ó, falar em nome do MDB, né? E a gente tem esse vários deputados nossos aí do MDB, como foi citado o Jorge Kó, né, que é um pré-candidato, mas o Thiago Zilla, a importância do deputado aqui no nosso município, principalmente pelos recursos que trouxe. Eu acredito que o Thiago foi o que mais trouxe recursos para Uruçanga, mais de 2.700.000, né, é presente. E eu vou falando até, falar um pouquinho da minha pasta. Quando a gente assumiu ali, primeiro trator agrícola, gabinado, que dá mais conforto para o operador, mais mobilidade, foi através do Thiago. Nós pegamos ali também, até peço desculpa aos que passaram antes, as outras administrações, mas nós não tínhamos um carro decente para entrar lá na roça, levar, buscar uma peça, um pneu furado de um trator agrícola, enfim. O Thiago mandou recurso, a gente comprou uma caminhonete traçada para poder estar entrando, porque a gente sabe que até na casa do colono, mas agora a gente tem que adentrar o terreno, ir lá na roça, e precisa de um veículo com tração, porque é complicado. Então o Thiago foi muito presente na agricultura, então eu tenho muito a agradecer, que é a pasta que eu trabalho, além da gente ser presidente do partido, enfim. Mas é a pasta que a gente está dando sangue ali, correndo atrás. E o Thiago foi muito presente. E agradecer pelo todo o recurso, tudo que ele trouxe para o sangue. E tudo que ele vai contribuir ainda para o nosso município.
Muito bom. É uma expectativa, né, deputado?
Eu sempre vou dizer isso, as pessoas vão ver. A minha alegria é ver quando uma pessoa que gosta do que está fazendo, como o Vardinho, e chega lá, ele diz assim, ó, se não for gabinado, eu nem quero. Porque tem que proteger o cara que está lá, o motorista.
Claro.
E olha só, e é importante, porque às vezes tu popa numa coisa, mas depois vai trabalhar quanto tempo? Né? O Barreto esteve lá nos pedindo recurso. A esposa do Johnny, preocupada com o social, foi lá nos pedir um automóvel para a rede feminina de combate ao câncer. Né? Os vereadores todos foram... reforçaram o pedido, né? A esposa do Renato, a Giselda, né? Preocupada, a secretária Sinara, vai lá, a secretária de educação, quando ela fala da educação, brilha os olhos dela, ela chega lá no...
Selo ouro.
E é verdade, eu aquilo ali me encanta, porque a administração, o prefeito, a prefeita, ela precisa da equipe, né? O Leonardo, cuidando do turismo, manda informação, está lá preocupado. Então, Joel, eu acho que é por isso que a gente diz assim, opa, dá o gosto de mandar o recurso, porque tu vê o resultado, né? Então, eu posso dizer que sou muito feliz com isso.
Barreto, como é que estão as visitas lá no gabinete do deputado?
Joel, eu, para ser bem sincero, visitei poucas vezes o deputado. Eu sou mais tranquilo, não sou de pedir muita coisa, mas com certeza vou fazer também outros pedidos mais para frente, a gente sabe que pode atender. Mas uma coisa que chama atenção, Joel, para as pessoas até poder analisar, qual foi o deputado que mais mandou recurso para Ouro Sanga nessa gestão? Está aí um dos deputados que mandou aí mais de 2 milhões. Então é isso que eu sempre falo para as pessoas, Joel. Antes de votar, analisem o deputado. Eu sei que tem deputado que na outra eleição passada fez 2 mil votos em Uruçanga. Não apareceu aqui nenhuma vez até hoje. Então é isso que as pessoas têm que analisar. Aquele que ajuda, aquele que quer continuar ajudando, que quer fazer um bom trabalho. E é dessa forma que os deputados têm que trabalhar. Se ajudar, com certeza vai ter retorno. É assim que eu penso e é assim que tem que ser. Todo esse recurso que veio para Uruçanga, com certeza é bem investido. E também tenho certeza que virá mais ainda, com certeza se for reeleito. É dessa forma que a gente tem que trabalhar. E vou fazer pedido para o deputado, sim, com toda certeza. Não tenha dúvida disso, né? É assim que funcionam as coisas. Claro. A gente tem que tentar ajudar a nossa cidade, o bairro, fazer o melhor, né? E com certeza o deputado vai nos atender, não tenha dúvida disso, né?
Quer dizer, essa participação efetiva, quer dizer, do diretório, do partido local, isso é fundamental, né, deputado?
Joel, tu tocou numa coisa importante. A gente anda em todos os municípios. Quando as pessoas são unidas junto com a administração, com os deputados, com as lideranças, reverte para o município. A autoestima das pessoas aumenta, porque às vezes a administração, a gente já sabe, a gente não quer criticar ninguém porque aquilo já passou, mas Uruçanga passou uma dificuldade política. Isso interfere na vida das pessoas. Então, quando as pessoas estão junto, estão batalhando, torcem para ir junto, e isso eu vejo em todos os municípios. Eu vou lá em Treviso, né? O prefeito, ele vai no gabinete e Luciano, né? Miotelli. E ele vai no gabinete, ele quer fazer, ele leva os secretários, ele envolve as lideranças, igual aqui em Uruçanga, que é exemplo, eu digo sempre. Quando começou a administração, né, dos prefeitos, nós estávamos lá numa conversa, eu, a prefeita Estela, o prefeito Heriberto lá do Turvo, e na época o Heriberto cancelou a festa do Turvo. E ele disse: olha, Tiago, a lei mudou, a burocracia está grande, eu vou me preparar, vou fazer no ano que vem. A Estela disse: eu vou fazer. Né? E ela disse assim: a cidade precisa ter o ânimo, ela precisa começar a voltar. Né? Eu vi quando ela teve que suspender o El Niño, e eu disse: eu acho que eu faria também, Estela. Eu, na pandemia, eu tinha um projeto, tinha dinheiro para fazer uma rua coberta no Turvo, que o comércio pedia sempre. Eu disse: não, primeiro cuidar das pessoas, a gente não sabe o que vai acontecer. Uhum. Né? Não me arrependo, não fiz, usei o recurso para isso. Então, tu tens que ter a preocupação. Isso, nós estávamos falando do engajamento das pessoas. Isso aí é primordial, as pessoas têm que se envolver e têm que estar junto. E eu reconheço que aqui isso funciona e a cidade ganha com isso.
O senhor tem conversado com a prefeita Estela? Porque a relação de vocês é muito boa, né?
Muito, converso muito com ela, né, na questão política, na questão de recursos, na questão do que vai acontecendo. Né, quando essas emendas às vezes demoram um pouco para sair, porque é normal. Santa Catarina tem 295 municípios, cada deputado tem direito, né, hoje é 14 milhões, o ano que vem vai ser a 20, já aumentou, né, consideravelmente, e claro, é muitos processos para analisar. Ah, o governador, o estado de Santa Catarina está bem, né, o governador, ele quer atender, a gente entende isso, não é crítica que eu vou dizer para ele, mas eu acho que ele precisava agilizar essa parte, desburocratizar, botar mais gente lá para fazer, mas quando a gente foi na infraestrutura, o secretário Grando, que é hoje um cara excepcional, conhece os recursos. Eu vou lá na saúde falar com o Diogo Demarque. Ele foi um secretário que virou, ele era de carreira, ele conhece toda a questão da saúde. Então, eu digo, tu consegue atender, tu consegue estar junto. Quando nós fomos lá nas obras, eu falei, o primeiro recurso foi lá no Rio Carvalho, lá perto da casa do seu Ademar. Né, uma pessoa muito querida, ele, a esposa, vinham na rua, trazia a líder do comunitário, ela junto. Uhum. Então, Joel, eu vejo, é dessa forma que as coisas acontecem. Aí tu olha para trás, claro, já passou 2 anos praticamente da administração. Daqui a pouco, o ano que vem, no outro ano é eleição de novo, mas tu olha para trás. Uhum. Né, às vezes a gente que está envolvido não nota, mas quando a gente vê, e vê o trabalho, e vê as pessoas, e vê tu pode ter certeza que lá na frente a transformação vai ser muito grande.
Uhum. Deputado, assuntos de tom estadual, claro que o senhor deve responder essa pergunta, se não todos os dias, mas quase isso. Moura dos Cavalos, como é que estamos? O que o senhor tem acompanhado?
Ah, Joel, eu peguei, né, já no dia 18 de dezembro de 2022, que foi da eleição, uhum, nós fomos lá receber o diploma, eu fiquei trancado, eu vim por São Martinho, vim por dentro, né? Eu liguei para casa e disse assim: ó, eu acho que eu vou ficar aqui, vou passar o Natal aqui, porque eu voltei do dia 21, uhum, né? Porque deu deslizamento, passei aquilo. Outra vez, quando eu estava indo, deu um acidente e nós íamos, eu cheguei na Assembleia revoltado, porque eu digo: puxa, nosso sul do estado, as empresas, o que trabalhamos, o que pagamos de imposto, tem que tirar do papel. E aí começou um movimento, e isso não fui eu, foi toda a Assembleia, foi as associações comerciais, todo mundo. Uhum. Fomos a Brasília, Joel. E agora eu vou dizer para ti, ali que na época, o ano passado, não é decepção. Porque às vezes a verdade te dói, mas tu aprende a resolver depois. Uhum. Não existia nada, Joel. Antes era tudo conversa. Porque eles disseram para nós: ó, o recurso que vem para Santa Catarina é tantos bilhões de reais para investimentos, em torno de 3, era na época. Só o Morro dos Cavalos custava 2. Então ele não estava nas prioridades. Eles chegam, quando fazem o orçamento, eles elencam as prioridades. Ah, a 285, a BR, tal, o Morro dos Cavalos, que são obras federais. E a Morro dos Cavalos não estava nem incluída. Então todo mundo falava, mas não tinha o processo para fazer.
Estava bem distante.
Depois daquele dia, foi feita uma reunião, foi colocado como prioridade, agora é as etapas burocráticas que tem que fazer. A CCR, que é a empresa que tinha a dotação para cuidar da estrada, né, ela tinha que ceder para Motiva, que é agora a nova, receber e fazer a obra. Então, tem toda essa parte burocrática. E um contrato, eles tinham um contrato de 30 anos. Falta 6 anos para vencer o contrato. Esses 6 anos, eles têm direito a ficar recebendo os investimentos que fizeram há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, porque vai diluindo no pedágio. Então, para eles ceder a concessão, eles não querem fazer, olha só, mas eles não cedem, eles têm direito, o contrato é obrigatório, tem que obedecer. Né? E aí agora, por isso que na época o ministro Renan esteve aqui e disse que estava bem encaminhado, que ia acontecer, só que a empresa ela pediu 2 bilhões para o governo para poder entregar o valor da obra, que é aquilo que eles tinham direito para receber. O governo chegou a oferecer 1 bilhão, né? Porque para eles, né, aí a diferença é muito grande, os recursos. Então, só para as pessoas terem noção que não é só assim chegar aqui e dizer a obra vai acontecer. Mas agora, Joel, posso dizer para ti, a bancada catarinense ela está atenta a isso, os senadores, inclusive o senador Amin, na época eu estava lá, ele me ligou na hora que o senador Renan, que era ministro, estava junto, conversamos sobre isso, ele preocupado, e aí eu vejo... a vantagem, não é só vantagem, a força que tem um senador que conhece Santa Catarina. E estou dizendo isso, né, porque eu vivo isso dali. Então, digo isso sem medo nenhum. Tem gente querendo trazer senador lá do Rio de Janeiro. Nós temos gente em Santa Catarina para mostrar o exemplo. O Rio de Janeiro não é o nosso exemplo de corrupção que acontece lá, de desmando político.
De administração mesmo.
Governo. Os últimos governos, todos presos. Todos os governadores, independente de partido, todos presos. Vários deputados presos. Vários presidentes da Assembleia com problema. Né? E aí querem importar para cá um senador que não conhece Santa Catarina. E, Tiago, tu vai perder voto com isso porque é direita, é isso... Eu também defendo o trabalho, a família, a pátria. Agora, eu defendo Santa Catarina. Né? Então, às vezes pago por isso, mas sei por que estou fazendo, porque a gente vai lá e é atendido. Então, o Morro dos Cavalos, ele vai sair, Joel. Mas agora ele vai seguir as etapas. A próxima etapa agora é fazer essa operação. Sem ela, não acontece. Se a empresa não assinar a desistência, a hora que pegar, aí começa o processo de preparação para a obra. São etapas que têm que ser vencidas. E essa aí vai ser vencida também.
Político, o senhor acha que essa questão vai, digamos assim, atrapalhar, influenciar na cabeça do eleitor? Nós temos em alguns momentos essa história de quem é mais de direita, eu sou mais de direita do que você, direita, esquerda, ou quem é mais de direita. O senhor acha que isso vai acabar sendo tão pesado como foi na última eleição ou não?
Agora eu vou responder pessoalmente, porque a gente acompanha bastante. Eu pensava que ia diminuir bastante, mas está aumentando, Joel. Está aumentando, porque quando chega perto da eleição, né, depois que passa, nós já tivemos o exemplo. Aqueles extremos, foi ruim para o país, foi ruim para Santa Catarina, foi ruim para os municípios. Era pai brigando com filho, era irmão brigando com irmão. Né? Então, eu digo assim, ó, isso aí não constrói, não adianta, os problemas do país é grande. Quando tu começa a identificar as pessoas que tu conhece e querer culpá-las pelos erros dos outros, eu digo, olha, se a pessoa vai votar no Bolsonaro, aí tem gente que diz assim, o problema do Bolsonaro, isso, aquilo, tu é igual. Aí o outro vai votar no Lula, não, porque o Lula é radão, sei lá, cada um... Eu não sou culpado pelos erros dos outros, eu acho que o presidente que está lá... Eu tenho que me aproximar dele, o ministro que está lá, o governador que está lá. É uma crítica que eu fiz do governador, e não estou fazendo crítica por causa da hora da eleição. Eu fazia antes. Eu dizia, ele tem que se aproximar do governo federal. O governo federal tem muito recurso. Como é que um presidente vem? Como é que um ministro vem para cá? Eu tenho que ir lá cobrar dele o Morro dos Cavalos. Eu peguei uma carona com o ministro lá em Florianópolis e fui até a Serra da Rocinha, fomos conversando. Ele me colocou o gabinete à disposição, marcamos uma reunião lá que nós precisávamos dos transportes para solucionar um problema lá em Passo de Torres, que é os Molhes. 50 anos que a obra não terminou. E aí o ministro lá nos atendeu. É ele que disse, não, o pedido de vocês está errado, o pedido de construção, só as licenças para vocês conseguir vai muito. Essa obra está aqui no Ministério como inacabada, só tem que renovar a licença, é diferente. Uhum. O processo é outro. Já está o processo andando, já tem o projeto feito, né? Então eu vou te dizer, é uma porta que abre. E como é que tu não conversa com o governo federal? Né? Esse é um erro muito grande. Há um prefeito que é de um lado e é de outro, o governador Jorginho aqui. Eu tenho que reconhecer, ele atendeu todos os prefeitos. Independente de partido, e tem que ser, porque o imposto, a arrecadação, ela não pode ficar vinculada ao partido. Claro, vamos dar os méritos, vamos deixar bater a foto quem fez, mas a polarização é um perigo, é um problema muito grave. Né? Tomara que diminua.
Nesse sentido, deputado, não sei se o senhor concorda, mas acho que a bancada do Sul da Assembleia dá um bom exemplo disso, né? Porque reúne, independente do partido, a bancada do Sul está brigando pelos problemas nossos aqui, né?
Exatamente. O Estado de Santa Catarina é o único no país que tem as bancadas. Agora, na sessão itinerante, veio a revista Placar fazer uma manchete, entrevistou os presidentes, entrevistou os deputados, né? Para ver como é que é isso. Isso foi do quando o presidente era o Mauro de Nadal, que criou as bancadas do Sul, justamente por isso. É, aí o Júlio Garcia veio agora e ampliou o poder da gente. Quando a gente vai pedir um recurso, vou falar de novo na Rodovia dos Mineiros, nós fomos todos lá, dependendo de partido. É, interessa para todos e é diferente quando chega no governador, né, que se eu for sozinho... É diferente quando tu vai com a bancada representando uma região. Eles pensam duas vezes, né, na maneira, e não adianta. Não é a pressão que vai fazer a obra, não é a pressão de ofensa, de brigar. Ah, senão não vai ter voto, senão não vai se reeleger. Isso aí, eu vou dizer como deputado, né? Eu digo, eu nunca fiz atendimentos por isso. Eu digo, não, eu tenho que fazer porque é justo, porque vocês merecem. Então se preocupe, não se preocupa se vai me defender, se vai votar, é verdade. Uhum. Né? E isso precisa, então a bancada, ela entendeu isso aí, ela entendeu. Por isso que as outras regiões, eu disse antes, recebiam recurso e nós recebíamos menos. Porque um travava, o partido é do MDB, que está no governo, aí o prefeito é do PP, aí os do MDB travavam, vamos dizer. Ou ao contrário, o governador era do PP... E a bancada do MDB era prefeito, eles iam lá no PP porque tem o poder e trancava. Acontecia muito, João. Acontecia muito. Hoje, as pessoas já têm cuidado para interferir, para prejudicar. Todo mundo tem isso aqui na mão, ó. O celular, a internet, eles acompanham. Eu falei aqui da Federação do Fijan. Te garanto que já tem gente lá na internet procurando se o que eu falei foi verdade ou não. Antes tu falava, ficava a tua palavra no ar. Hoje não, hoje todo mundo acompanha, sabe o que eu recebo de mensagens, de não é cobranças, mas ó, tô acompanhando, tu fez isso, tu votou naquilo, algumas cobranças também, né? Eles, por exemplo, no início teve a votação para baixar quanto era cobrado dos aposentados. A gente sabe que o aposentado trabalhou, já pensou, uma professora, o professor trabalhou a vida inteira, se aposentou e tu começa a descontar 14% do salário dele. Só que a nossa previdência estava indo por um motivo de quase de falência. Não sei se depois ia ter dinheiro para pagar. Dá 500 milhões de prejuízos por mês. O governo do estado tem que pegar o dinheiro de outra área e botar ali na previdência para pagar o salário.
Mas o voto já é cobrado, né?
O voto é cobrado. E aí, eu digo assim, ó, mas nós votamos para baixar o imposto que é cobrado de cada professor, mas não foi eliminado, porque não veio a proposta assim. Tu é contra os 14 ou tu é a favor? Não veio assim. Veio escalonado. Quem ganha até 3 salários mínimos foi isento. Já é bastante, porque são os que menos ganham. Aquele que ganha acima de 3 salários mínimos, até 6 ou 7 salários, vai pagar 7%, 8%, já não paga mais o 14%. Aquele que ganha no teto máximo, né, é 40 mil, acho que é o salário do teto máximo do Estado, esse paga quase 14%, paga 12%, e tem que pagar, ganha mais. Né? Então foi feito isso dali. Só que alguns entenderam assim, ó, tu votou contra nós, mas ao contrário, votei para favorecer. Se nós não aprovasse aquela lei ali, continuava 14%. Quem estava ganhando um salário mínimo pagava 14%. Mas eu não estava preocupado com o voto. né, na oportunidade, o sindicato entrou pressionando, ó, nós vamos ver o teu voto, vamos divulgar. Pode divulgar, vocês estão sendo beneficiados. Ah, mas não é o que nós queríamos. Concordo. Hoje eu vejo que o Estado está bem financeiramente. Já temos que agora pedir, isso não é por questão de eleitoreira, tanto que eu conheço e expliquei o motivo. Na época precisava. Agora o Estado, a gente tem informação que tem 15 bilhões sobrando. Foi mandado 1,5 bilhão para o programa Universidade Gratuita, que é um grande programa. Agora nós temos que investir também na formação técnica. E eu acho que o Estado agora já pode pensar em tirar esse imposto que é cobrado dos aposentados. Tem recurso, mas isso é uma discussão, né, depois para o
claro.
Próximo governo.
Sem dúvida. Estamos aproximando das 10 da manhã, o tempo já acabou. Eu conversei com o deputado Thiago Zilli, pré-candidato à reeleição. Deixa eu agradecer as lideranças do MDB que estão conosco aqui, líder do governo também na Câmara. Vereador Barreto, muito obrigado pela presença.
Agradeço, Joel, pela oportunidade e todos os colegas também que vieram acompanhar o deputado Thiago e dizer que para a população que pense com carinho, temos aí uma eleição chegando e escolham de forma correta o seu deputado para que possa ajudar a nossa cidade.
Obrigado, presidente Vardinho.
Joel, então, recebi uma mensagem aqui da nossa amiga Tati, do Procon, ela pedindo para agradecer aqui o carro que vai vir para o Procon ali da parede feminina e para o Procon, então ela pediu para agradecer. E também agradecer a presença do deputado aqui em Uruçanga, todos os recursos que ele trouxe aí para o nosso município, continue contribuindo, que tenha saúde para trazer mais coisas para nós também. E agradecer o nosso MDB que está unido. 60 anos, dia 31 de julho agora, a gente já está se organizando. Vai ser um grande evento, onde a gente convida todos os filiados, simpatizantes do partido, porque o MDB tem história. O MDB não é o Vardinho, não é o Johnny, não é o Zilli, não é o Barreto. O MDB é toda essa construção desses 60 anos que se passaram de história e tudo que tem ainda para acontecer e poder estar contribuindo.
A gente fala mais do evento mais à frente. Johnny, muito obrigado. Johnny Felipe.
Eu que agradeço, Joel, a oportunidade e a honra de acompanhar esse grande, grande mesmo amigo e grande deputado e meu pré-candidato a deputado estadual. O pai dele tem uma história que uma vez pediu voto, então pode. Mas também agradecer aqui o vereador Barreto, que está fazendo um grande trabalho, um grande vereador. O Dátio lá, que também colabora bastante, é que tivemos lá no Belvedere com ele. Vereador e secretário Vardinho, GC que está aí. E mandar um abraço, Joel, para uma ouvinte que é fã do Joel, fã da Rádio Marconi. Eu tive sábado lá na Coxinha Rica, na casa da dona Donília, que Locatelli lá, que muitos queridos, e eles falaram que escuto a rádio 7 dias por semana, que desde bom. A Rosa no domingo, Andorinha Mensageira, e eu comi uma polenta sábado lá, e lá tem voto do Zilli. Opa, é no pré-candidato do Zilli. Mas eu queria dizer que, então esse é o abraço da dona Donília, vai fazer 90 anos no mês que vem, uma cabeça fantástica. Um abraço a toda a Coxinha Rica, a toda a região, e um bom dia, Uruçanga. E o deputado Zilli tem uma agenda grande agora. Ela vai ficar em Uruçanga e a noite termina com uma grande reunião. Depois ele fala um pouquinho aí para um grande abraço nessa cidade maravilhosa que eu amo tanto.
Obrigado, Coxinha Rica, também. Um abraço também. Deputado, muito obrigado, né? Prazer em recebê-lo aqui. Seja bem-vindo.
Ô, João, eu que agradeço. Eu quero mandar um abraço para todos aqui da Rádio Marconi, o Bicudo, que já somos amigos há tanto tempo, eu sei da história. Lá em Turvo, o padre Agenor fez o hino de Turvo também, então a gente tem uma relação tão próxima, gosto muito. A Lisa Bonetti, estava lembrando, uma querida lá, tem um netinho, e eu tenho, os nossos netos nasceram mais ou menos na mesma idade, a gente sempre se pergunta, então eu tenho um carinho muito grande por aqui. A história que o Johnny contou rapidinho, meu pai tem 89 anos, seu Adelino, e há 4 anos atrás nós fomos a uma entrevista na Rádio Araranguá, e era esse período, não pode pedir voto, você pode dizer que é pré-candidato. Daí o Saulo Machado, bom dia, tal, seu Adelino, como é que tá a loja Adelino? A loja Adelino tá bem, tá tudo certo, mas eu vim aqui pedir voto pro Thiago. Tu imagina, os advogados já entraram, né, e contato, e liga, e daí pai, tá, pediram intervalo, pai, não pode pedir voto, né, e tal. Tá, a segunda pergunta, quantas lojas tem isso? Olha, tenho 25 e abri a primeira lá em Timbé, mas o que eu quero dizer mesmo é que eu vim aqui. Aí virou uma... daí eu disse, não tem mais... Achei que ia dar um problema, achei que ia dar um processo.
Passou.
Não, passou, as pessoas entenderam, claro. Ele fez aquilo de pai, como se diz, né? E então foi essa. Hoje temos uma agenda lá na Vila Del Nono, né?
Vila Del Nono.
Isso, Vila Del Nono, vamos estar lá.
Os grandes amigos da, na Minaplástica, a NET, o Toco, onde o Barreto trabalha.
É isso, o Toco, amigo nosso, vamos estar lá confraternizando, conversando com todos lá. E a NET, a Tati, que ligou do Procon, né? Ela disse assim, o dia que nós tínhamos mandado um carro aqui para... E a prefeita fez um vídeo jogando a chave, eu nem... Opa, vi aquilo, achei bonito. Aí eu cheguei aqui, ela já chegou com a chave e disse assim, peraí, agora tu joga uma pra mim, né? Então, as pessoas acompanham, quero mandar um abraço ali, porque o comércio de Uruçanga é importantíssimo, o trabalho que é feito. E olha, só agradecer a todos mesmo e é o que a gente pode fazer, retribuir a todos. Obrigado, viu, João?
Terminamos com uma reunião hoje à noite, né? Depois,
terminamos com uma reunião hoje também. À noite, às 7 da noite.
A agenda, né? Tá cheia, né?
Nossa, mas uma agenda boa.
Todos os convidados aí.
Muito bem. Senhores, muito obrigado. Obrigado, deputado. Gessi, obrigado. Obrigado também. Obrigado, Ana. Obrigado a você de casa também. Vou fazer o intervalo e a gente volta na sequência para fechar o programa.